No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:31, céu claro com nuvens, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 28 de novembro de 2016. Expo Catadores pela primeira vez em BH, evento discute gestão de resíduos sólidos, educação ambiental e atuação de catadores em todo o país. Pela vida dos povos negros, o UFMG recebe colóquio sobre genocídio de negros que discute educação, territórios e saúde. Adeus, Fidel. Ao se despedir de antigo líder, Cuba põe os olhos no futuro com incerteza sobre política e economia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Internacional.
As homenagens a Fidel Castro serão iniciadas hoje com uma cerimônia para que os cubanos se despeçam do ex-presidente da ilha. As honrarias incluem um comício na Praça da Revolução e vão terminar no domingo com o envio de suas cinzas para Santiago de Cuba para descanso. Seja a favor ou contra a política que vigorou por décadas em Cuba sob o comando de Fidel Castro, uma coisa não se pode negar. O ex-presidente cubano deixou sua marca na história mundial ao consolidar um modelo de partido único e a economia coletivizada na ilha latina. Com a sua morte, fica a pergunta: qual será o futuro político e econômico de Cuba? A repórter Carles Carmigliati conta um pouco mais sobre as perspectivas para o país nos próximos anos. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Apesar de ter deixado o poder em julho de 2006 por problemas de saúde, Fidel continuava sendo a principal referência para a esquerda latino-americana. Por isso, muitos se perguntam se a Revolução Cubana irá sobreviver sem seu líder máximo. Até mesmo porque o mandato do herdeiro e continuador do único regime socialista do Ocidente, Raul Castro, tem data de validade. Em acordo firmado no último congresso do Partido Comunista, único partido cubano em 2014, se estabeleceu a convocação de eleições até 2018 e institucionalizou o mandato de 4 anos na ilha. Para o professor de Política Internacional da PUC Minas, Ricardo Guise Corniglion, a morte de Fidel representa o fechamento de um ciclo que começou a se encerrar há 10 anos, quando Raul Castro aprofundou a abertura econômica em Cuba. A política mais progressista adotada pelo sucessor, irmão de Fidel Castro, resultou, inclusive, na aproximação da ilha com os Estados Unidos, iniciativa também de Barack Obama. O professor avalia que esse processo deve se acelerar nesse final de mandato do atual líder cubano e se aprofundar com a troca de governo, principalmente sob o ponto de vista econômico e a ascensão de uma nova geração no comando do Partido Comunista. O sistema socialista, no entanto, deverá permanecer.
Eu não acredito que eles vão abrir mão do socialismo. Isso aí é uma coisa que eu acho que está muito bem consolidada, por enquanto, pelos próximos 10, 20 anos. Existe uma geração que ainda está viva, que lutou com Fidel na Revolução, tudo isso, né? E essa geração, que controla boa parte do poder no país, vai procurar preservar essa herança do Fidel, né? Agora, obviamente que com o avanço das gerações mais novas, que embora admirem o Fidel, né, porque estudaram isso na escola e tudo, eles talvez tenham uma visão mais progressista, eu acredito que essa abertura ela venha a se dar com mais força.
O rosto da nova geração do Partido Comunista é o atual primeiro vice-presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Ele nasceu após 1959 e, portanto, não pertence à geração histórica da Revolução. Também integra o grupo de novas gerações o ministro da Economia e Planejamento cubano, Marino Murillo, que ajudou a coordenar reformas em Cuba que abriram espaços à iniciativa privada. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual Paulista, Luiz Fernando Ayerbe, essas figuras trazem preocupações e demandas diferentes. porém com o mesmo ponto de vista ideológico. O professor enfatiza que Cuba está em processo de abertura, que segue o modelo econômico chinês. No país asiático, a política é fechada e a economia aberta, porém com forte interferência do Estado. O professor frisa ainda que a situação econômica de Cuba não é favorável e que há uma incerteza sobre a continuidade da política de aproximação com os Estados Unidos, iniciada no governo de Obama, mesmo com o embargo comercial entre os dois países. O motivo da incerteza é a caixinha de surpresa chamada Donald Trump.
Trump está colocando que vai condicionar a continuidade a mudanças políticas na ilha. Então isso sinaliza que haverá uma negociação, ou seja, eu não acho que Trump vai chegar e vai eliminar simplesmente o que Obama fez. Acho que ele vai pressionar Cuba para que talvez algumas mudanças, e aí haverá negociação entre os dois países para ver como que isso se combina, né? Mas isso é uma especulação, porque Trump vai assumir dia 20 de janeiro. E ele já, como candidato, se mostrou uma pessoa muito imprevisível.
O presidente eleito, Donald Trump, foi duro em seus pronunciamentos após o anúncio da morte do líder cubano Fidel Castro no último sábado. Em nota, ele classificou Fidel como um ditador brutal que oprimiu seu próprio povo por quase 6 décadas. Apesar de não estar claro qual será a política do novo presidente dos Estados Unidos para Cuba, o professor de Política Internacional da PUC-Minas, Ricardo Guise Corneglion, acredita que Trump vai querer recuperar o tempo perdido e se esforçar para promover uma abertura cada vez maior em Cuba.
Na verdade, os Estados Unidos nunca engoliram o Fidel, principalmente porque o Fidel permitiu que se colocasse mísseis nucleares em Cuba. Isso gerou um problema muito sério, né? Feriu o orgulho dos americanos por causa disso e por causa também da implantação do socialismo no quintal dos Estados Unidos. Uhum. Então, acredito que agora haverá realmente acredito que o Trump provavelmente vai se esforçar para promover uma abertura cada vez maior em Cuba. Né? Ele pode até dizer inicialmente que ele não concorda com a aproximação que o Obama fez a Cuba, etc., mas eu acredito que o pragmatismo falará mais alto.
Fidel Castro morreu no último sábado aos 90 anos. Como líder da Revolução Cubana, ele derrubou o regime do presidente Fulgêncio Batista em 1959 e se manteve na liderança do país por quase 6 décadas, até se afastar da presidência por motivos de saúde em 2006. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações. E olha só, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu na sua conta no Twitter agora há pouco que vai acabar com o acordo dos Estados Unidos com Cuba se o Raul Castro não estiver disposto a oferecer um acordo melhor. Disse o Trump, ó, se Cuba não quiser fazer um acordo melhor para o povo cubano-americano, que são os emigrados de Cuba para os Estados Unidos, e os estudantes e os Estados Unidos como um todo, vou acabar com o acordo. Foi o que escreveu Trump em seu Twitter, mais uma ameaça de Trump aí de levar ao fim o acordo entre os Estados Unidos e Cuba.
De olho na cidade.
Pela primeira vez, Belo Horizonte sedia a Expo Catadores, evento que discute a gestão dos resíduos sólidos urbanos e educação ambiental no Brasil. A 7ª edição espera atrair mais de 1.000 pessoas nos 3 dias de encontros que vão até quarta-feira, dia 30 de novembro. Este ano, uma comemoração especial marca a programação. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis comemora 15 anos. A repórter Rafaela Brita esteve hoje pela manhã na abertura do evento e traz as informações ao vivo. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Catadores, cooperativas, associações e especialistas de diferentes países se articulam nesses 3 dias de evento para promover, por meio de palestras, exposições e debates, a qualificação e o fortalecimento dos profissionais de reciclagem. Um dos integrantes da Comissão Nacional do Movimento dos Catadores, Gilberto Chagas, afirma que o evento aqui em BH marca um momento importante para a cidade, que tem um bom histórico de lutas junto ao movimento nacional, que atualmente reúne mais de 5 mil catadores e catadoras que encaminham individualmente de 1 a 3 toneladas por dia de resíduos de volta à cadeia produtiva.
é mostrar para as pessoas é a importância do papel dos catadores e das catadoras no processo da coleta seletiva, do protagonismo na questão ambiental, na questão da inclusão social através do trabalho e geração de renda. Vai estar discutindo o conceito de lixo zero. O princípio do lixo zero é reciclar tudo que puder ser reciclado, reutilizar tudo que puder ser reciclado e gerar o mínimo possível de resíduo.
Para a coordenadora do Centro Mineiro de Referências em Resíduos, onde o evento está ocorrendo, Jaqueline Rutskovski, essa é uma oportunidade única para se discutir e fortalecer as políticas públicas que circundam o universo da Expo Catadores. Para ela, é preciso aproveitar os atuais planos que discutem gestão de resíduos, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Belo Horizonte, para dar maior visibilidade e apoio ao catador, profissional protagonista na cadeia da reciclagem.
A gente sabe que nós temos uma lei de resíduos no Brasil, que é uma das mais modernas do mundo, mas que ela é ainda muito pouco aplicada. E se tem alguém fazendo algo pela gestão de resíduos e pelo meio ambiente em relação aos resíduos nesse país, são esses atores que estão aqui hoje, são os catadores. Não só dar visibilidade, mas também reconhecer que eles prestam um serviço público que precisa estar oficializado nos planos de gestão. Precisa estar oficializado na política pública.
Desde que surgiu em 2010, a Expo Catadores vem alcançando proporções globais. Nesta edição, o evento contará com a participação ativa não apenas de diferentes estados brasileiros, mas também da Rede Lacre, Rede Latino-Americana de Reciclares. Para Alex Cardoso, essa é uma oportunidade única para o intercâmbio de experiências entre os países. Temas como o lixo zero são algumas das experiências consolidadas em muitas cidades dos Estados Unidos.
Lá em 2003, nós organizamos uma articulação entre os catadores da América Latina. E conseguimos aí para 2005, 2006, organizar essa rede latino-americana e caribenha de catadores. Então nós temos agora, já fazendo quase 10 anos, que a gente tem uma articulação internacional. A gente está sempre interagindo, sempre participando, sempre trocando a questão das ideias sobre gestão de resíduos, principalmente levando as experiências positivas importantes de cada país para ter uma gestão mais igualitária no ponto de vista dos catadores.
O encontro pretende ainda reafirmar a importância da mulher nesse universo de catadores. 80% das cooperativas e associações são formadas por mulheres. Diversas discussões em torno da importância do empoderamento feminino e das questões de gênero serão abordadas. Rodas de conversas de mulheres serão feitas para que elas contem suas experiências pessoais com a reciclagem. A representante do movimento de Manaus, no Amazonas, Irineide Lima, se descontente em poder participar do evento e ter voz nos debates para mostrar o lado das catadoras no universo dos resíduos.
Para nós, assim, é importante até pelo fato de a gente hoje ocupar o nosso espaço enquanto mulher. Não ficar muito sentada e escutando outras pessoas falarem por nós, né? E principalmente os homens. Então hoje a gente se empodera dentro desse movimento. Esse movimento nos dá total liberdade de se expressar, né? E ocupar de fato o nosso espaço. Então é importante por quê? Porque a gente passa isso não só para nós, mas a gente agora passa para as outras companheiras, né? Aquelas mulheres ainda que sofrem violência, né? Muitas mulheres hoje são pais de famílias, né? Acaba que ocupa esse espaço também que é do homem, né? Então essa violência ela acontece, né? Muitas mulheres têm que levar as crianças para o trabalho porque não tem com quem deixar.
Em 6 anos de evento, a Expo Catadores já reuniu mais de 20 mil pessoas para discutir sustentabilidade, reciclagem e empoderamento. Realizado tradicionalmente em São Paulo, o evento escolheu a capital mineira este ano para sediar o evento. Foi aqui em Minas que o Movimento Nacional dos Catadores teve sua primeira célula organizativa e desde então se tornou referência na implantação de programas de coleta seletiva solidária. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Rafaela, pelas informações. A Expo Catadores acontece até quarta-feira, dia 30 de novembro, no Centro de Referência em Resíduos, com programações durante todo o dia. As inscrições já acabaram, mas quem quiser pode acompanhar os acontecimentos do evento pela página da Expo Catadores e do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis no Facebook. A CODEMIG, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, abriu um edital para concessão do Minas Centro para a iniciativa privada. O vencedor do edital deverá fazer reforma, modernização e manutenção do imóvel, mas em contrapartida terá direito à exploração comercial. Outro edital para concessão de uso de espaços públicos é para lojas da rodoviária da capital no centro. Um terceiro edital trata da alienação de terrenos do governo no interior.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com Contorno, no sentido bairro. As câmeras da BH Trans mostram trânsito movimentado na Pouso Alegre com Itajubá, sentido Avenida do Contorno. Nos demais pontos da cidade, a gente vê aqui pelas câmeras, o trânsito é normal. Meio-dia e 46 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação falando sobre o Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, criado para apresentar e articular demandas dessas áreas no campo científico.
Jornal UFMG. Quinta Estação, uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 Economia. Da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, a gente teve um probleminha técnico aí, voltamos aqui com o Jornal UFMG, meio-dia 47. O Boletim Focus, publicação semanal do Banco Central, mostra projeção menor para a inflação em 2016. A estimativa caiu de 6,8% para 6,72%, segundo os analistas financeiros consultados pelo Banco Central. Para 2017, a inflação deve ficar em 4,93%. Já a economia deve ter resultado pior este ano, com queda de 3,49%, contra uma previsão de recuo de 3,4% na semana passada. Nesta semana, uma nova reunião do Copom vai determinar a taxa de juros. A expectativa é de novo corte na taxa, que passaria de 14% para 13,75%.
Política.
O presidente Michel Temer afirmou ontem em coletiva que fez um acordo institucional entre executivo e legislativo para garantir que a anistia ao Caixa 2 não prospere no Congresso. Acompanhado dos presidentes do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, Temer afirmou ter ouvido a voz das ruas. Segundo ele, mesmo que a lei avance, ela não será sancionada por ele. O presidente também comentou a suposta gravação feita por Marcelo Calero de uma das conversas entre ele e o ex-ministro. Ele afirmou que gravar um presidente é um crime gravíssimo e indigno e que em nenhum momento advogou a favor de Adel Vieira Lima e apenas indicou que a Advocacia Geral da União poderia dar um parecer sobre o caso. Temer completou dizendo que estuda gravar todas as suas audiências de agora em diante. As declarações do presidente antecederam a exibição da entrevista do ex-ministro Calero ao programa Fantástico da TV Globo. Na conversa, o ex-titular da Cultura afirmou ter tratado 3 vezes com Temer sobre as pressões de Adel Vieira Lima para mudar um parecer do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sobre a construção de um prédio de mais de 30 andares em área tombada de Salvador, onde o próprio Adel teria um apartamento. Calero confirmou ter gravado uma das ligações com Temer e disse que o presidente também o pressionou para resolver a questão particular de um outro ministro, no caso Gedel. Calero não respondeu se teria gravado Gedel e o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Educação.
a criação de um fórum para articular ações e demandas das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas é o tema da coluna de educação de hoje, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Professor Luciano Mendes, na coluna de educação de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. Eu queria, para a gente começar, que o senhor apresentasse o fórum, o que, que se trata, qual que é o objetivo dele, né? Desde quando que está reunido.
Esse fórum é uma iniciativa, uma organização das instituições científicas dessas áreas que a gente fala, ciências humanas, sociais, sociais aplicadas, mas também inclui letras, linguísticas e as artes. Como uma organização de instituições, a gente tem a capacidade. O fórum ele representa as instituições dessas áreas e, por meio das instituições, a gente trabalha com o conjunto dos pesquisadores. Os pesquisadores da área de ciências humanas e sociais representam em torno de 37% de todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. É um grupo muito significativo de pesquisadores, de estudantes, de programas de pós-graduação. Então, é uma grande área no campo das ciências e tecnologia que tem demandas próprias. É uma grande área no sistema de ciência e tecnologia e, como tal, discute o conjunto das políticas de ciência, tecnologia e inovação no país. De um lado, ocupa o fórum, essas grandes questões sobre financiamento, sobre as linhas gerais das políticas nacionais de ciência e tecnologia, a reestruturação do Ministério da Ciência e Tecnologia, sua organização junto com o Ministério das Comunicações, enfim, todo esse debate mais amplo. Mas também há uma discussão mais específica que interessa ao fórum, que é o lugar das ciências humanas, o lugar das ciências sociais, sociais aplicadas, no desenvolvimento científico, econômico, cultural brasileiro. Eu acho que essa é uma dimensão fundamental que muitas vezes as próprias políticas de ciência e tecnologia acabam por negligenciar. Então o fórum tem sistematicamente colocado na pauta esse nosso lugar, seja numa convocação interna aos pesquisadores, que os pesquisadores, as pesquisadoras discutam isso, seja na nossa interlocução com as demais áreas, para chamar a atenção de que não é possível fazer desenvolvimento científico, tecnológico, mas também não é possível fazer desenvolvimento econômico, cultural, não é possível termos uma democracia sólida no país sem o concurso dessas áreas que são representadas pelo fórum. Então, há
uma percepção de que falta investimento e atenção às ciências humanas e sociais por parte, né, dos órgãos financiadores. Agora, por parte da comunidade científica, essas áreas também elas ficam mais relegadas em segundo plano? O senhor acredita nisso e acha que o fórum pode trabalhar para dar mais evidência para as ciências humanas?
Eu acho que há uma menor valorização das ciências humanas no conjunto das ciências. Eu acho isso é uma questão que acho que tem a ver com a tradição das próprias ciências no mundo ocidental e não é diferente no Brasil. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que se acredita mesmo que seja ciência e as contribuições da ciência ao desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento das pessoas, enfim. Eu acho que aí há uma dimensão que muitas vezes a gente não discute, que é a impossibilidade mesmo da gente fazer, como eu disse, um desenvolvimento científico, desenvolvimento econômico, maior distribuição de renda, mais democracia, sem o concurso dessas ciências, dos cientistas, dos profissionais formados por essas várias áreas congregadas nas ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. Eu acho que para isso é preciso que nós, dessas áreas, venhamos mais a público dizer disso, e é importante que no interior da comunidade científica a gente tenha mais presença, seja naquelas instituições de representação do conjunto da sociedade científica, como a SBPC, seja nos fóruns específicos das nossas áreas.
Sim, e professor, com relação a planos de longo prazo, o que é que o fórum pretende fazer de agora em diante para colocar essas questões em pauta?
Eu acho que o fórum tem tentado desenvolver uma ação mais interna de articulação das instituições, de construção de uma pauta comum, fazer com que as próprias instituições das ciências humanas se congreguem, se articulem, entrem em discussão, em debate, mas também há uma pauta que é mais mediana, uma pauta que é mais de médio prazo, que é estar mais presente dentro do debate sobre a ciência e tecnologias no Brasil, seja nos órgãos próprios de representação dos cientistas, como eu disse, como a SBPC, seja na relação com os órgãos de fomento, de avaliação, de financiamento à pesquisa no Brasil. Mas, a longo prazo, eu acho que tem a rediscussão da própria pauta das ciências brasileiras. E, nesse sentido, buscar cada vez mais fazer com que o conjunto das políticas incorpore definitivamente como um elemento fundamental as ciências humanas e sociais. Eu acho que isso é algo que a gente tem que construir sob pena de termos um desenvolvimento científico canhestro e que traga, ao fim e ao cabo, uma menor contribuição àquilo que a gente deseja para o país, que não apenas desenvolvimento científico, não apenas desenvolvimento econômico, mas que isso seja feito com maior distribuição, com maior igualdade e com maior democracia. Eu acho que isso é um elemento fundamental que a gente tem aí na nossa pauta para o embate imediato, mas sabendo também que tem um longo caminho a ser trilhado ainda.
Professor Luciano Mendes, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. E na próxima segunda-feira a gente retorna com mais uma coluna de educação.
É isso mesmo, e uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
A coluna de educação vai ao ar toda quarta aqui no Jornal UFMG. Toda quarta não, hoje é segunda, perdão. Toda segunda aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir de novo no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12:57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o colóquio sobre genocídio do povo negro realizado no campus Pampulha, aqui na UFMG.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:58.
Cidadania.
Epistemicídio e Educação abre o primeiro colóquio sobre genocídio do povo negro que está sendo realizado no campus Pampulha da UFMG. O evento, aberto na manhã desta segunda-feira na Praça de Serviços do campus Pampulha, é promovido pelo Maloca, movimento auto-organizado de libertação, quilombagem e autogestão, coletivo negro criado por alunos da UFMG. O colóquio tem o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFMG e da campanha Flores do Cárcere, que arrecada itens de saúde e higiene pessoal para detentas de Belo Horizonte e região metropolitana. Durante a mesa de abertura, hoje pela manhã, a ex-ministra de Igualdade Racial, Nilma Lino, alertou que o UFMG tem o desafio de se reinventar para não agravar o epistemicídio, que exclui e mata outros saberes que não são os estabelecidos. A repórter Soraya Fidelis esteve lá no local hoje de manhã e tem mais detalhes ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o Brasil não tem uma política de Estado que combata o genocídio do povo negro. O epistemicídio não é apenas a morte do conhecimento, mas dos sujeitos que constroem conhecimentos diferentes dos cânones. E com esses alertas, a professora da FAE, Faculdade de Educação da UFMG, Nilma Lino, que assumiu o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos durante o governo Dilma, compôs essa mesa de abertura do primeiro colóquio sobre o genocídio do povo negro, que está sendo realizado no campus Pampulha da UFMG. A pesquisadora da Faculdade de Educação esclareceu o que outros pesquisadores apontam como epistemicídio.
O epistemicídio é a morte do conhecimento, mas não é só a morte do conhecimento. O que eu acho que o Boaventura traz, que é muito interessante, é quando ele fala que além da morte do conhecimento, é a morte dos sujeitos que constroem determinados conhecimentos. E, do ponto de vista acadêmico, alguns autores vão falar que o epistemicídio é uma tendência acadêmica de sepultar pensamentos dissidentes em termos de ações afirmativas, em termos de cotas e em termos de tantas outras políticas sociais. É só olhar esse público aqui e ver que a universidade tem recebido outros sujeitos.
Em tempos de políticas afirmativas e cotas, a pesquisadora Nilma Lina apontou ainda os desafios da UFMG e outras universidades ao acolherem estudantes pobres e negros. Mais do que assistência estudantil, é preciso que a estrutura universitária e a cultura acadêmica recebam, atuem e trabalhem com o direito à educação desses novos sujeitos. Segundo Nilma Lina, é tempo da UFMG se reinventar para consolidar políticas emancipatórias e lutar contra a onda conservadora. Caso contrário, o epistemicídio pode ser exacerbado.
O epistemicídio, se antes ele já acontecia nos campos do conhecimento, principalmente nos campos acadêmicos, hoje com a entrada desses outros sujeitos, com seus outros conhecimentos, nós corremos o risco, se não lutarmos numa reinvenção interna da universidade e do conhecimento nos campos acadêmicos e na permanência, nós corremos o risco de ter esse epistemicídio exacerbado também nas próprias estruturas acadêmicas. Isso diz respeito a mais do que assistência estudantil, isso diz respeito à questão da estrutura da universidade, a forma como a cultura acadêmica recebe, atua e trabalha com o direito à educação desse sujeito. Isso diz respeito a currículos e disciplinas, isso diz respeito à relação entre reitoria, as unidades, etc. E principalmente diz respeito à relação pedagógica, professor e aluno, em qualquer curso e em qualquer área.
A ideia do evento promovido pelo Maloca, Movimento Auto-Organizado de Libertação Quilombagem e Autogestão, que é um coletivo negro criado por alunos da UFMG, é fomentar, Vinícius, o desenvolvimento de intervenções e projetos de pesquisa que combatam o extermínio da população negra. Em concordância com a professora Nilma Lino, a representante do Maloca, Ramila, reforça que a UFMG precisa enfrentar os desafios ideológicos e políticos do epistemicídio e educação, além de assumir projetos emancipatórios.
Principalmente projetos que contribuam numa perspectiva emancipatória. Não enxergar as pessoas pretas, né? O povo preto como objeto de estudo ou objeto de interesse acadêmico ou como foco para as pesquisas serem mais rentáveis. Mas a gente quer e exige respeito. É um grande desafio para a universidade, principalmente essa universidade que ainda tem muito da hegemonia branca. É uma universidade que ela ainda precisa se posicionar muito em termos de reparação ao povo preto. Hoje a UFMG ela ainda está muito marcada pelo racismo institucional.
Essa mesa de abertura, Vinícius, na manhã de hoje, contou também com o Negativo, que é um mestre em cultura e arte popular, saberes tradicionais e cantor, com o Elson, que é um estudante secundarista da Escola Ari da França, aqui em Belo Horizonte, e com as professoras da UFMG, da FAI, a Análise de Jesus, e Vanicleia Santos, que é especialista em História da África da Unesco. O primeiro colóquio contra o genocídio do povo negro prossegue agora à tarde, Vinícius, com uma mesa que vai debater sobre genocídio e questões territoriais e vai contar então com representantes de ocupações urbanas e de imigrantes haitianos. Amanhã o evento prossegue com debate sobre genocídio e questões de saúde que atinge especificamente a população negra. E na tarde dessa terça-feira a discussão vai ser sobre genocídio e cárcere. Os participantes que participam desse evento recebem certificado e maiores informações podem ser acessadas e divulgadas, estão divulgadas no evento do colóquio no Facebook. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carla Scarmigliati, Rafaela Abrita e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.